Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Olá, eu sou o professor Elias Campos, do Seminário Teológico Ebenezer, e nós estamos nessas lições falando sobre o Evangelho de Marcos, né? Nós temos 4 evangelhos na Bíblia. Marcos é um desses evangelhos. Cada evangelho tem o seu objetivo específico a traçar, além da sua mensagem geral ensinada, né? Então, o Evangelho de Marcos tem as suas particularidades. Uma delas, nós estamos vendo, que é mostrar esse Jesus poderoso que veio ao mundo. Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Cristo, aquele que salva o prometido. Essas são as boas notícias que Marcos está contando através desse evangelho, né? Nós vemos aqui esse Jesus que de fato é o Filho de Deus, o Filho amado. O próprio Deus fala isso, declara isso a todos depois que ele foi batizado lá no Rio Jordão por João Batista, que já tinha confessado que viria depois dele alguém que João não era digno nem de desatar-lhes as correias das sandálias. Logo depois dos versículos 12 e 13 do capítulo 1 do Evangelho de Marcos, que houve um breve relato sobre a tentação, sobre aquele momento de jejum. Aqui Marcos nem ressalta tantos detalhes sobre o jejum e sobre a tentação, mas sim que Jesus, o poderoso, ele enfrenta, ele passa por Satanás, enfrenta o adversário e sai realmente como vencedor, e os seus anjos estavam o servindo. Aquele que recebe o Espírito de Deus, ele está pronto para a jornada que vem pela frente e para enfrentar esse adversário que acomete a todos. Que nós possamos também, assim como Jesus, com o Espírito do Senhor, enfrentar as jornadas que temos adiante. Versículo 14 do capítulo 1 diz assim: depois que João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando as boas novas, o Evangelho de Deus. E ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e creiam no Evangelho. Olha só a pregação que Jesus estava falando. O tempo se cumpriu, Jesus chegou, o Rei, o Salvador, o poderoso Filho de Deus estava no mundo para salvar as pessoas. Agora teria parte o reino de Deus, o reino de Jesus. A gente tem agora realmente, através de Jesus ao mundo, nós temos até hoje esse reino de Deus manifesto através, aqui nessa terra, da sua igreja. Então Jesus está dizendo: olha, está próximo, eu estou aqui perto de vocês, o tempo está cumprido, isso vai acontecer, está acontecendo. E qual é o papel das pessoas até hoje? Qual é o papel nosso para poder fazer parte desse reino, né? Ele vai dizer no próprio versículo 15: arrependam-se e creiam no Evangelho. Sabe que uma das características que Deus espera de toda a humanidade pecadora, que espera de todas as pessoas que pecaram, é um coração arrependido. Lá no profeta Jeremias, no Antigo Testamento, nós temos por diversas vezes Deus ressaltando essa característica que o povo deveria ter. Até mesmo lá em Jeremias 18, no versículo 8, por exemplo, né? Quando Deus realmente estava decidido por tanto pecado daquele povo, destruir aquele povo, mesmo assim o Senhor fala: se esse povo se converter, se mudar o seu coração, se arrepender da sua maldade, né? Eu não trarei castigo a eles, né? Então Deus oferece salvação a todo aquele que é arrependido. É certo isso. Desde o Velho Testamento até agora, aqui nesses escritos do Novo Testamento, o Senhor quer que todos se arrependam. Essa foi a mensagem de Jesus. A boa notícia é que o arrependido, aquele que crê, que tem fé no Evangelho, nas boas notícias de Jesus, que acredita realmente no reino e quer fazer parte do domínio de Deus, do reino de Deus, vão ser salvos, vão ser perdoados. Que coisa boa! Isso é uma boa notícia, poder ter a salvação de Jesus. Jesus falou: chegou o tempo, eu vim aqui para isso. O reino está próximo, né? Talvez fisicamente, porque Jesus estava lá. Talvez pelo tempo cumprido, né? Então o reino de Deus, Jesus morreria e iniciaria o seu reino por esse mundo, conhecido aqui pelo reino de Deus, o domínio de Deus, aonde a igreja faz parte desse reino, aonde todos que aceitam Jesus, são batizados, né, em nome de Jesus, arrependidos, que recebem o Espírito Santo, fazem parte desse reino. Versículo 16, né, a gente já viu que Jesus estava na Galiléia, depois que foi tentado aqui no Evangelho de Marcos, ele vai para a Galiléia, volta para aquela região aonde ele foi criado, e diz assim no 16: caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E Jesus disse: venham após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu com os empregados. Seguiram após Jesus. Aqui Jesus começa a pregar o seu evangelho e preparar realmente os seus discípulos. Aqui a escolha desses discípulos, nesse caso específico desses versículos, nós temos quatro dos mais chegados discípulos de Jesus, esses irmãos, essa dupla de irmãos aqui, né? A gente conhece bem Tiago e João. Tiago vai ser o primeiro apóstolo, né, que vai morrer nos escritos dos evangelhos. Nós vamos ter aqui, lógico, depois de Judas, né, Iscariotes, que foi, que se matou, né? Mas Tiago vai ser o primeiro martirizado desses apóstolos, e João vai ser aquele que vai escrever os evangelhos, que vai viver mais do que todos, né? Nós temos aqui André, nós temos Pedro, né? Olha, Simão Pedro, conhecido discípulo de Jesus, talvez aquele que está passando as principais informações para o Marcos poder escrever esse evangelho. Mas eles são escolhidos. E Jesus escolhe aqueles discípulos que são pessoas simples, são pescadores, né? Por mais que aqui nós vemos que Zebedeu, por exemplo, tinha empregados, né? Então, Tiago e João, eles tinham um negócio ali de barcos, né? Então, por mais disso, eles viviam em regiões de pessoas simples. Eles viviam num padrão simples. Inclusive, havia uma grande divisão ali, né, visível, entre pessoas mais abastadas, com melhores condições, que moravam na região da Judéia, principalmente ali em Jerusalém, e o pessoal da região da Galiléia, como pessoas mais simples, como camponeses, às vezes, aqui como pescadores, né? Pessoas que tinham menos estudos, não eram totalmente sem estudos, né, mas tinham menos estudos do que aqueles que estavam lá na região de Jerusalém. Então, uma grande diferença aqui. Mas é interessante porque uma semelhança entre esses pescadores acontece nos versículos 18, por exemplo, e o versículo 20. Quando fala de André e de Simão, Pedro, no versículo 18 diz que eles largaram tudo imediatamente e seguiram a Jesus. Quando fala no versículo 20 de Tiago e João, diz que depois que Jesus os chamou, eles deixaram o barco, o seu pai, os empregados, e seguiram após Jesus. Jesus, o poderoso, né? Jesus, realmente o Filho de Deus, que Marcos ressalta aqui, ele vai iniciar a mudança na vida das pessoas. E uma das coisas importantes, caro ouvinte, que nós precisamos lembrar é que nós precisamos deixar para trás muitas coisas. Lógico que Jesus não está pedindo para mim e para você deixar para trás o nosso emprego, as nossas famílias, né? De forma alguma, né? Nós devemos honrar a Jesus com o que nós temos. Mas eles, para poder seguir a missão que Jesus tinha na vida deles, uma vida dedicada ao Evangelho integralmente, precisariam deixar realmente o que estavam fazendo e serem seguidores de Jesus. Então, uma função importante para essa mudança de vida, aceitando o poder de Jesus, esse Evangelho poderoso, crendo, né, nesse Evangelho, é deixar para trás muitas coisas. E nós vamos precisar deixar muitas coisas, as coisas erradas que fazíamos, né? A vida pecaminosa deve ser deixada para trás. Esses discípulos começaram uma nova jornada com Jesus, uma nova vida agora, realmente seguindo a Jesus. Naquela época era muito comum que um mestre, um professor, tivesse os seus discípulos. Mas era comum entre os judeus escolherem discípulos mais jovens, crianças, aonde eles podiam trabalhar desde cedo e estar na formação dessas crianças para que elas fossem discípulos obedientes a eles. E essas crianças passavam o dia integralmente com o seu mestre, passavam diretamente, iam morar junto dos mestres muitas vezes. Mas passavam o dia todo junto dos seus mestres. Aqui Jesus está escolhendo os seus discípulos, que não são crianças. Talvez esses homens aqui foram rejeitados, porque eram pessoas simples, né? Pelos grandes professores da época, mas Jesus escolhe as pessoas não pelo olhar, mas sim pelo coração, pelo seu potencial de transformação, porque afinal, o poder da transformação está no poder da palavra de Deus. Todos quanto, mesmo discípulos já velhos, como esses homens aqui, como Simão, Pedro, como André, como Tiago, como João, como eu, como vocês, ouvintes, todos nós, Jesus vai fazer a mudança em nossas vidas se nós simplesmente aceitarmos como esses discípulos aceitaram. Aceitar que vai ter mudança nas nossas vidas. Jesus veio para mudar. Muitas coisas vão ser deixadas para trás e nós precisamos seguir adiante. Eles, para aquela missão de apóstolos, precisaram deixar todo o trabalho deles para servir a Jesus diariamente e poder depois ser pregadores desse evangelho que Jesus está anunciando. Nós vamos ter que deixar muitas coisas para trás para honrar Jesus acima de todas as coisas. Que nós possamos realmente entender que vamos precisar aceitar o convite de Jesus para seguir a ele, né? Ele fala, venham após mim, né? E eles seriam tornados pescadores, mas agora de homens. Nós precisamos ir até Jesus e permitir que Jesus faça a mudança em nossas vidas. Precisamos, assim como no versículo 18 diz, largar as coisas e seguir a Jesus, deixar para trás tudo que atrapalha para que eu e você, para que nós possamos seguir a Jesus. Versículo 20 diz que eles seguiram após Jesus, vão viver diariamente com Jesus. Esse é o convite a todos nós, com o Evangelho de Marcos, que esse Evangelho de Jesus faz às nossas vidas, que esse poderoso Jesus que diz que o reino dos céus estava próximo e hoje nós podemos participar desse reino. Como? Né? Seguindo a Jesus conforme ele tem nos ensinado, tendo a coragem de fazer como esses discípulos fizeram, deixando para trás tudo o que for necessário para seguirmos fielmente ao nosso Jesus.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 8133-425269.